sou tudo aqui.
Goiânia tem mais ninguém.
Quem só fez maldade por aqui.
Goiânia tem mais ninguém.
Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone. Sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Sim, gente, a gente tá continuando aí, fazendo nosso podcast sobre WandaVision. E que episódio foi esse? Meu Deus do céu. Eu ainda tô ainda sem chão, porque eu acho que pra mim esse foi o melhor episódio. É igual a gente sempre fala, né, Thalita? No podcast, chega um episódio e a gente fala, esse episódio é o melhor, esse é o melhor, e a série tá indo, né, surpreendendo a gente, cada episódio melhor do que o outro. Pra mim, eu gostei muito desse episódio, mas eu tô aqui com a Thalita, né, amiga? Sempre aí, toda semana.
Oi.
A gente tá aqui sempre falando sobre WandaVision, ainda mais agora, né, que falta só 2 episódios pra acabar a série. Ou seja, vai ser os episódios que a gente tá esperando, né, ver o que vai acontecer, porque é algo que eu sempre falei no podcast, que é, WandaVision é uma série que a gente começou a ver, tá indo muito bem tudo, mas a minha curiosidade, eu acho que é de todo mundo, é saber o final, né, o que vai acontecer, o que, que eles vão fazer com a Wanda e com, e sei lá, como isso pode mudar as próximas produções aí do MCU, né?
Sim.
Mas eu já queria perguntar então pra você, como eu sempre faço, o que você achou desse 7º episódio aí, que muita gente também tava aguardando ele, porque o último episódio foi de Halloween, muita gente tava aguardando ele, mas esse já é um episódio que tava definindo, né, o que vai acontecer aí nessa final da série. Então eu queria saber de você, o que você achou dele?
Eu amei o episódio, mais uma vez, mais uma semana, a 7ª semana seguida amando cada episódio, mas assim, no geral, foi um episódio que a galera estava cheia de expectativas, e mesmo com as expectativas altas de aparecer, né, o Reed, alguém do Quarteto Fantástico, de aparecer o Mephisto, ou qualquer outra coisa do que as pessoas estavam especulando, foi realmente assim, um banho de água fria. Mas não foi um banho de água fria ruim. Foi um banho bom. Porque, mais uma vez, a série prova que você pode especular tudo e realmente não tá no seu controle de descobrir as coisas. Realmente é uma surpresa. É, cada coisa que aconteceu nesse episódio, né? E foi um episódio em homenagem, referência à Modern Family. Né, uma série muito famosa, e a gente viu que a Wanda tava assim, pensando nas consequências dos atos dela da última vez, né, ela queria ficar, tirar o tempo pra ela, porque acho que ela realmente tava assim, e ela não se deu falta do Visão no momento, ela queria um tempo só pra ela, né, e então, eu acho que no geral foi um episódio muito bom, pra mim não fez muita diferença, apesar de que semana passada a gente estava tudo na expectativa de quem seria essa pessoa que a Mônica e o Jimmy iriam encontrar, né? E acho que mesmo assim a melhor coisa do episódio foi realmente a prova, né, de que a Agnes era a Agatha. Isso a gente já vem comentando desde o primeiro podcast, que a Agnes é a Agatha. Né, e a gente só queria ver como seria a intervenção dela ali, o que ela estava fazendo ali. Mas a gente já viu que tudo está tendo a mão dela. Tudo ali tem um pouco de influência da Agatha. E a gente está agora, mesmo com essa revelação, isso ainda fica subentendido, né? Ela está sendo a pessoa que está fazendo as coisas para o mal, ou ela está sendo a pessoa que está fazendo as coisas ali para o bem da Wanda? Da Wanda se ela redescobrir todos os poderes dela e ir bem a fundo, né? Então acho que no geral, mais um dos episódios de WandaVision que deixou a gente cheio de coisas inconclusivas, cheio de pensamentos inconclusivos. Mais teorias chegando, né? Porque aí a questão agora é que a gente, alguns elementos que a série trouxe nesse episódio já faz a gente descartar várias, quase praticamente todas as teorias que a gente já tinha, que todo mundo vem comentando, né? Principalmente pela forma que a Agnes estava agindo e também porque não apareceu quem as pessoas deveriam queriam que aparecesse, né? Tipo o engenheiro espacial. Às vezes a gente construiu essa narrativa pensando assim, seria um episódio de introduzir um personagem lá, foda, do Quarteto Fantástico, mas também talvez não tenha sido um momento de ser introduzida, porque ia ficar uma coisa assim meio aleatória, né? E eu acho que a Marvel, ela tem esse negócio de não colocar coisas aleatórias nos filmes. Bom, pelo menos não na maioria, e não em WandaVision, porque cada elemento em WandaVision é muito importante. Talvez tenha algo maior por trás da engenheira que apareceu. Talvez nem seja a própria engenheira.
Sim.
Né? E assim, mesmo com esse banho que as pessoas tomaram, né? Tava todo mundo às 5 da manhã lá comentando, xingando no Twitter. Mas mesmo assim, isso deixou a série ainda mais interessante, né? Porque, como eu já tenho falado, a gente descarta as teorias passadas e já vai criando mais. E a gente agora só tá faltando dois episódios, que provavelmente são os episódios mais reveladores, né? Porque a revelação maior já tá vindo, e por cima dessa revelação maior já vai ter outra maior ainda.
Sim, é verdade. Nesse episódio a gente teve a confirmação, né, de que a Agnes é a Agatha Harkness. Como a gente sempre falou, gente, é óbvio que ela era a Agatha Harkness, porque a Agatha é uma personagem muito essencial na história da Wanda. Não tem como você contar a história da Wanda sem a Agatha estar nela, sabe? Tipo, até no X-Men Evolution, onde a Wanda nem é a protagonista dali, a Agatha tá junto numa parte, sabe? Então a Agatha, ela é uma personagem essencial. Nos quadrinhos ela é uma personagem que, como a gente falou várias vezes, ela foi aliada da Wanda por vários momentos, ela sempre ajudou a Wanda, até quando ela fez merda pra tentar ajudar a Wanda, ela quis fazer de bom grado, de ajudar tudo. Então era meio que o óbvio mesmo, igual o pessoal já tava comentando, né? Você não ficou surpreso, mas ao mesmo tempo você fica surpreso porque você queria ver esse momento, né? E o momento que foi apresentado, que é quando ela se apresenta como Agatha Harkness, pra mim foi muito foda, porque ela acaba mostrando ali também, né? Todos os episódios, ela fazendo coisas por trás, inclusive o Pietro, que era uma dúvida aí que todo mundo tava tentando desvendar, de onde era esse Pietro, como que ele apareceu ali. E aí agora a gente descobriu que foi coisa da Agatha, né? Que é ela que trouxe esse Pietro aí pra bagunçar a cabeça da Wanda. Então, no geral, eu gostei desse episódio. Eu acho que ele teve uns elementos bem legais que a gente vai comentar. Além da Agatha, né? A gente teve também aí a Mônica Rambeau ganhando os poderes dela, que é algo muito foda. Eu acho que é uma das melhores cenas também desse episódio, e várias coisas aí que a gente vai comentar, né, até quando a Wanda vai no porão e acaba vendo um livro, e eu já fiz aqui uma mega coisa, assim, já fiz uma pesquisa muito profunda sobre esse livro e sobre quem pode ser um dos vilões da série, que a gente pode até ter esquecido de falar dele, e eu acho que muita gente também não conhece. Mas nesse episódio a gente teve isso, né, essa grande revelação que a gente vai comentar mais pro final sobre o que a gente acha e sobre a Agatha e sobre essas coisas que a gente viu. Mas ali fora, né, da bolha, a gente teve um pouco da S.W.O.R.D., né, deles falando ali que eles estavam planejando fazer alguma coisa ali para destruir Westview, né, que ali é a cidade onde a Wanda tomou. A gente não sabe o que é que eles vão fazer, mas provavelmente eles vão tentar explodir o negócio com alguma coisa, né? A gente espera que eles façam isso, porque, né, eles estão sendo basicamente meio que os vilões, entre aspas, aí desse lado de fora, né?
Não, outra coisa interessante é o ódio demasiado do Hayward com a Wanda. E isso já gera uma especulação de que ele ali, não a S.W.O.R.D., no caso, mas ele seja um infiltrado da Hydra dentro da S.W.O.R.D., como alguém, né? Porque a gente sabe que a Wanda vem desses, pelo menos no início do MCU, a gente viu que, no início da personagem Wanda, que tinha o dedo da Hydra, né? Na descoberta dos poderes dos irmãos Maximoff. Então a gente pensa, né, já uma nova teoria de que o Hayward, ele tá ali, ele pode ser alguém infiltrado da própria Hydra, tentando acabar com tudo, e ele também tem muito interesse no corpo do Visão, porque o corpo do Visão é uma arma, né? É um... Quando o Visão foi criado, a própria joia que tem ali no corpo dele. Então, ele tem um interesse bastante, muito, muito interesse. A gente já deu para perceber que não é um interesse do bem, porque até a mesma forma dele tratar a Wanda, né? Tipo, tratar a Wanda ainda como uma terrorista, né? Como alguém que... Alguém tão poderosa, e ele vai invadir com um míssil. A gente já vê que ele também é meio burrinho. E assim, né, eu acho que tem muito nisso aí, um pouco dele ser uma das pessoas não responsáveis por nada, mas assim, como se fosse um vilão secundário ali, que vai causar alguma coisa, que até o final dos episódios ele vai tentar mesmo explodir, né, essa barreira, e vai dar muito ruim por causa dele, e vai surgir mais coisas aí dentro do... Não só da Agatha, eu acho que ainda por trás da Agatha ainda tem mais coisas, tem mais o que aparecer, né? Porque, assim, a Agatha, ela é importante em várias coisas, muito importante para a história da Wanda, mas também a gente tem um episódio, provavelmente vai ser no próximo, que vai mostrar a história dela, né? Do início da história dela, que até mesmo nos quadrinhos, a Agatha já foi babá dos filhos do Reed e da Sue, né, do Quarteto Fantástico, né, ela já morreu, ela já voltou, a Wanda já matou ela, e assim, eu acho que tem muito, muito do que mostrar da personagem, eu acho que ela não vai estar só ali, ela não vai estar sozinha, né, algo tá por trás dela tá querendo ali desenvolver esses poderes da Wanda pra alguma outra coisa, né, o que deixa a gente, assim... Pelo menos a maioria que conhece a Agatha, né, que viu as histórias dela com a Wanda, sabe que ela foi muito uma mentora pra Wanda, né, a Wanda tava sempre junto com ela, sempre junto com a Wanda, não praticamente por ser uma pessoa do mal, né, então eu creio que ainda pros dois últimos episódios a gente vai ver que tem algo por trás da Agatha ali pra ter algo, né, que não necessariamente ela venha ser a única vilã, né, como algumas pessoas estavam traduzindo, até a própria tradução do português, que colocou que era Agatha e mais ninguém. Mas é a Agatha e mais ninguém ali na cidade, mas por trás da Agatha tem alguma outra coisa. Eu tenho certeza disso, que ela está fazendo alguma entrada para alguma outra coisa muito maior agora ali naquele lugar.
Sim. É, tem esse lance que eu acho que a Agatha, ela é uma das... pessoas ali que tá fazendo as coisas, óbvio, né, porque foi revelado nesse episódio, mas eu não acho mesmo que ela tá sozinha, eu acho que teve até essa discussão da tradução mesmo, que aqui eles traduziram como Agatha e mais ninguém, mas é óbvio que tem alguém por trás, porque eu não acho que a Agatha seja a responsável por fazer tudo isso, sendo que a série já jogou várias e várias coisas aí na nossa cara, né, sobre Sim. que pode existir outros vilões.
Não, e até mesmo no contexto das coisas que acontecem na série, toda vez que acontece alguma coisa de diferente, a Agatha tá presente, aí a gente tem a Agatha, a gente tem aquele carteiro que ele já começou a virar um suspeito, ele sempre aparece, né, em alguns momentos, e assim, e como você falou ali da tradução, pode ter, eu creio que não tenha sido um erro, né, mas acho que é uma coisa assim de adaptar, porque como apareceu em inglês, no real, deveria assistir todo esse tempo, né? Era a Agatha controlando tudo. Então, ela era a diretora, a roteirista, né? Ela era tudo ali. O Boninho! Ela é o Boninho, tá sendo o Boninho da edição, né? Então, ela tá ali pra ajudar. Eu sei, ela não tá ali por tudo só pelo mal, mas ela tem interesse de elevar esses poderes da Wanda, exato, né? Porque a Wanda, porque tem o dedo da Wanda também. E ela pode ter sido realmente essa pessoa que apareceu quando a Wanda tava se sentindo sozinha, quando a gente comentou no episódio passado que aconteceu, né, da propaganda e da Wanda também falar pro irmão, que não é o irmão dela, que é o irmão dela e a gente não sabe, porque outro assunto que tá meio que ainda com coisas subentendidas, né? Então, pode ter sido mesmo a Agatha que apareceu nesse momento, pra auxiliar a Wanda, ela pode ter trazido o Visão de volta. Então, cara, esse é o sabor que é assistir WandaVision, né? Algumas pessoas, eu vejo que algumas pessoas eles não gostam, não têm gostado, mas assim, de longe é a coisa que a Marvel já fez até hoje, que deixa os fãs curiosos, né? Acho que as pessoas não estão assim com essa vontade de saber o que vai acontecer desde de Guerra Infinita, né? De Guerra Infinita para Endgame. A gente pensou que não ia sentir mais aquela mesma curiosidade, né? Quebrou a cara, só que dessa vez a gente não tá quebrando a cara, porque tá bastante interessante, não são coisas assim, muito previsíveis, certo? E tipo assim, quando a Wanda sacou, né, que o Pietro não é o irmão dela, mesmo tendo as memórias, né, e a gente já viu ali na parte quando revela sobre a Agatha, que ela estava controlando ele. Então, quem será esse Pietro? Pietro é alguém que a Agatha trouxe? É o filho dela que tá ali? E é muito estranho, né? Porque, às vezes, pode ser o Pietro, né? Um Pietro que ela trouxe justamente para manipular a Wanda.
Uhum.
Porque, quando a gente falou no outro episódio, que a Wanda estava prestes a confessar alguma coisa pro Visão, né, sobre aquele momento que não era ela sozinha fazendo tudo aquilo. E então o Pietro apareceu do nada, né, apareceu ali e cortou aquele momento do casal, né, conversando.
Sim.
E aí, pode ser que ela esteja usando um Pietro, ela conseguiu usar um Pietro, trazer, né, ele de um jeito estranho, ou pode ser que seja alguém trabalhando junto com ela.
Sim, é basicamente o que ela fez nesse episódio da... quando a Mônica tá com a Wanda, né? Porque
Sim.
ela viu, porque a Mônica começa a falar as coisas ali pra Wanda, de que ela tá... que ela entende a Wanda, porque ela teve perdas, né, na vida dela, e aí a gente entende que, óbvio, que é a Maria, e também pode ser até a Carol também, porque a gente não sabe até nem o que aconteceu, né, pela Carol ter sumido, e aí a Wanda meio que começa a entender, assim, você olha pela expressão dela... Você vê que ela tá meio que ouvindo, aí a Agatha vem e corta, né? Tipo, ela fala, você tá atrapalhando e tal, as coisas do tipo. E a Wanda, a Agnes mesmo... Quer dizer, a Agatha acaba tirando a Wanda ali do lugar, né? Então a gente sabe que a Agatha é essa pessoa mesmo que tá controlando todas as coisas aí por trás. E aí, até falando sobre o núcleo da Wanda ali, né? Ela ali na casa... ela começa a falar que ela tá se sentindo mal mesmo, de que ela não sabe o que tá acontecendo, que tem as coisas que tá acontecendo meio errada, parece que tá tudo desmoronando, né? E aí o James acaba perguntando pra ela, falando pra ela sobre o Pietro, e a Wanda já sacou que aquele cara não é o Pietro, né? Não é o irmão dela. Então ela fica meio confusa em relação a isso. Ela e os meninos também já olham um pra cara do outro assim, tipo, putz, minha mãe é louca. Que ela fala, né?
Totalmente.
Ela fala assim, tipo, olha, acreditem em mim, mas vocês podem ter opinião própria, mas eu tô certa. E eles começam a olhar um pra cara do outro, assim, meio desconfiado, né? E aí a gente teve também, nesse episódio, a gente teve o comercial, né? Que sempre ia ter aí um comercial. E o comercial desse episódio, ele é um comercial bem revelador. Bem revelador. Porque o comercial fala, né, de uma mulher, que é sempre a mesma mulher, né? De todos os comerciais. De que é um comercial de um remédio, né? De um antidepressivo. E aí eles falam lá, tem um comercial bonitinho, que fala que é pra tomar, pra você fugir da... pra você voltar pra sua realidade. E fala que tem uns sintomas lá, né? Várias coisas do tipo, Sim. mas eles falam basicamente algo a ver com ancorar, né, a realidade, falando tipo, ah, se o mundo não gira em torno de você, mas quem sabe, né, ou talvez sim, talvez gire. E aí muita gente ficou na dúvida sobre isso, porque eles mencionam que é o Nexus, né, o nome do remédio. E as pessoas que Sim. são fãs da Feiticeira Escarlate, aí, que manja mais dos quadrinhos, já foram lá atrás e descobriram que, de fato, esse comercial tem a ver com a Feiticeira Escarlate ser um ser Nexus, né? Pra quem não sabe, esses ser Nexus são seres, né, no universo Marvel, no geral, mas a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, ela é o ser Nexus do universo 616, né? Que pra quem não sabe também, tanto a Marvel como a DC tem esse conceito de universo, né? Que tem, por exemplo, na DC tem Terra 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são universos alternativos, universos paralelos ali do universo central da DC. E a Marvel também tem vários universos, mas esse universo 616 provavelmente, né? É basicamente, né, o universo central da Marvel, né? Onde acontece todas as coisas, acontece mais nesse universo do 616. Então a Wanda, ele é esse ser Nexus, que ela é capaz de alterar a probabilidade do que acontece em volta dela e também nesse universo, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que nos quadrinhos da Wanda ela pode alterar a probabilidade, mudar tudo do jeito que ela quer e tal. E aí a gente viu em WandaVision que realmente ela estava fazendo isso, mas esse comercial mostra, né, tipo, provou que ela pode alterar a probabilidade e também o futuro, né? Então, nos quadrinhos, ela é esse ser que basicamente ela pode mudar tudo nesse universo 616, que faz ela ser extremamente poderosa. Então, faz ela ser esse ser Nexus, né? Ela pode mudar Sim. tanto o futuro da Marvel, como mudar tudo que existe. Não é à toa que ela fez o lance em Dinastia M, né? Ela mudou todo o universo ali dela, né? E das outras pessoas. Então, torna ela esse ser muito foda, né? Então, logo, ela é uma personagem de extrema importância, né? Não só uma personagem feminina, muito importante pra Marvel, mas uma peça central nesse universo dos quadrinhos. Então, o que dá pra entender, né, nesse comercial, pro MCU, é que ela vai ser uma personagem muito essencial pro que vai vir, né, no futuro aí da Marvel. Porque a gente já tava nessa discussão assim, nossa, será que a Wanda vai fazer os multiversos? Será que ela vai abrir o portal dos multiversos? Será que ela vai mudar alguma coisa? E com esse comercial, provavelmente sim, né? Eu acho que a Wanda ela vai ter um papel muito forte em relação ao multiverso da Marvel, sobre o que vai vir, sobre terras alternativas, coisas desse tipo. Porque era algo que a gente já citava, tipo, será, né, que realmente vai ser isso? Mas eu acho que sim, a Marvel tá muito disposta em colocar a Wanda como uma personagem muito grande. Porque assim, a Wanda nos quadrinhos, ela é muito poderosa, né? Igual a gente sempre fala, você pode não gostar da Wanda dos quadrinhos, mas não tem como negar, a Wanda é uma personagem muito poderosa, é uma personagem que mexeu muita história na Marvel, e eles querem trazer isso pros cinemas, né? Porque a gente sim. não teve ainda, tipo assim, a gente teve o Thanos, vai, o Thanos foi o vilão. Que ele é um vilão que, sei lá, matou metade da população, metade do universo.
E não foi só assim, né? Ele usou joias.
Isso. Então eles querem alguém que faça isso também, né? E essa pessoa é a Feiticeira Escarlate, não tem jeito. Então eu acho que eles vão definir isso sim. Acho que a Wanda vai ser uma chave principal para os próximos filmes aí da Marvel, sobre algum evento, coisa do tipo. Então já ficou bem claro que ela é foda, e é isso.
É. E essa questão, né, de os seres Nexus são muito poderosos, são vigiados por... Eles são vigiados por... por forças cósmicas, né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante para até para essa próxima fase do MCU, né, que vai... Tem muita coisa de vindo de multiverso, né, rolando. Desde o filme do Homem-Aranha, no último Homem-Aranha, que a gente viu, né, que é das coisas que tá rolando. E eu acho que eles vão focar muito nisso e vai ser muito importante. E mesmo assim que as pessoas criem, né, certa rivalidade, né, que a Wanda é menos poderosa do que isso. Não, a Wanda, ela é realmente... Ela precisa ser nerfada para poder estar nas equipes. Mas se você levar o Pedra... Até da letra mesmo, o que é da personagem, acho que não tem pra ninguém, né? É tipo assim, como já falamos, que se fosse pela Wanda, o Thanos tinha virado pó rapidinho, né? A gente não precisaria ter um filme do Endgame se tivesse a Wanda. Então ela precisa estar nerfada pra estar ali no universo da Marvel, porque senão não tem nem graça. Acho que acontece às vezes até nos quadrinhos, mas os acontecimentos dos quadrinhos são muito mais pesados. Né, são muito maiores, então tem um peso na história muito maior, ela precisa usar muito mais do poder dela, né, se você levar em conta mesmo a Wanda, né, por isso que eu digo que eu gosto da evolução dela no MCU, porque ela passou de uma garotinha com medo do que ela era, né, e agora ela chegou num nível que ela controla as coisas ao redor, ela já tá controlando o tempo, né, vejo quando ela tá fazendo a série, que ela alterna, né, de... de década, e acho que agora tem um certo momento que quando ela se desestabiliza, né, emocionalmente, as coisas começam a dar errado no lugar, né, começa a sair do fora do controle dela ali. A gente já viu num episódio quando os meninos chegam para reclamar do videogame mudando de... né, vários, passando por vários modelos de videogame, virando um. E as coisas ao redor dela, tudo mudando de lugar, o leite, as coisas, sabe? Então a gente já vê que alguma coisa tá mexendo já também com o emocional da Wanda, além de... Acho que pode ser o peso, né, de estar carregando tanta coisa assim ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque assim, a Agatha tá manipulando ela pra fazer coisas, é a Wanda, mas é a Wanda que tá usando os poderes dela, né? Sim. Então a gente já... Acho que já deu pra perceber isso, é a Wanda que tá alterando tudo, né? Ela tá sendo, assim, usada, né? Acho que... Não sei se isso vai ser bom ou ruim da Wanda tá sendo usada, ou... deixando ver até onde pode ir, mas cara, eu acho que ela vai ser a coisa assim, mais importante que a gente vai ter no universo da Marvel. Eu vi até um pessoal falando que a Wanda vai ser o novo Tony Stark, que tudo, não, tudo vai ser sobre ela, tudo vai ser sobre ela.
Ai gente, calma aí também, né, peraí. Não acho que ela vai ser o Tony Stark não, mas... Que ela vai ter a história dela em, tipo, né, pros próximos filmes, com certeza, né, gente? Isso é um fato já. Não tem nem o que discutir, sabe, sobre isso. Mas a gente também teve nesse episódio... Ah, só um spin-off, assim, de uma coisa muito legal que aconteceu, que foi o Visão indo atrás da Darcy, né? Porque ele viu ela fora da barreira, e aí ela acabou entrando no circo lá. E ele acaba encontrando ela, e aí ele, né, coloca a mãozinha nela lá, na cabeça dela, acaba destravando lá o verdadeiro eu dela, e ela super tranquila, né, lá ela nem ficou tão assustada assim, ela até fala que sempre queria estar na série, mas ela não esperava que era daquele jeito. E aí eles começam a conversar, né, e a Darcy basicamente, ela conta toda a história do MCU pro Visão, sabe?
Né?
Ela conta tudo o que aconteceu, tudo, de que a Wanda matou ele, ele fala, nossa, mas por que que ela me matou? Ele, ah, na verdade você pediu, né, mas aí o vilão foi, voltou você de novo, matou você de novo. Então, tipo, ela basicamente é a gente que gosta da Marvel, né, do MCU, contando a história pra um amigo. Então a Darcy, ela faz esse papel, né? Então foi bem legal, assim, esse momento deles. E ela até mesmo revela, né, que não sabe o porquê que ele não consegue sair do Rex, né? Na verdade, lá do Rex. Ela fala pra ele que ela não sabe porquê, que quando ele sai, ele morre, sei lá. Ele não consegue sair de lá de nenhum jeito. E aí é uma coisa que a gente também tá querendo saber, né? Muito provavelmente é por causa da Wanda, ou porque ele tá morto mesmo, gente. Né? A Visão morreu, ele tá morto. Né? Mas a gente não sabe por que ele também não tem as memórias do passado, né? Não sei, será que é porque não tem a joia mais?
Ou pode ser mesmo alguma coisa da manipulação da própria Agatha.
Pode
né?
ser também.
Porque se ele veio, ele veio...
É, se ela já fez tudo isso, né? O que que impede ela fazer mais isso na nossa cabeça?
É o Visão, mas não é o Visão. Então, pode ser algo... em relação a isso mesmo do dela tá manipulando ele e por isso que ele pode estar assim com essa, não uma perda de memória, mas como ele tivesse nascido de novo, porque é o que aconteceu, por isso que ele não tá lembrando de nada, né? Ele reviveu e aí ele reviveu com aquelas memórias ali, ele sabe que ele pode, que ele é um computador, que, né, sabe sobre ele, mas não sabe o que aconteceu antes.
Sim, exatamente. E aí no meio disso a gente teve como eu falei, né, uma das coisas mais legais aí da série, que foi a Monica Rambeau, né, dela ganhando os poderes dela, mas aí ela acaba encontrando essa pessoa que ela falou que ia encontrar, e todo mundo, ai meu Deus, é a Sul, ai é o Reed. Gente, ela tal de Major Goodner. Quem é Major Goodner? Eu já pesquisei 300 vezes e não achei nada dessa personagem, né, e ela só aparece lá e a Mônica, ah, obrigado e tal, aí ela fala, ah, sua mãe faria o mesmo, alguma coisa assim do tipo, Muito provavelmente essa Major Gudner é uma amiga, né? Foi uma amiga da Maria Rumble. E aí eles acabam criando aquele carro, né? Pra entrar lá, lá no Hex, que a gente sabe que esse carro apareceu nos teasers aí. E aí é o carro que eles fizeram pra Mônica entrar. Então a Mônica acaba indo tentar entrar no Hex, mas dá merda, óbvio, né? Que dá merda. Porque quando o carro entra, ele tá sendo reescrito, né? Então o carro se transforma em...
Na realidade.
Isso, tá se transformando numa carroça, sei lá, algo do tipo assim, que é o que acontece quando a pessoa ou um objeto acaba entrando lá no Rex, né? E a Mônica tem a brilhante ideia de entrar sozinha, né? Porque ela falou, pô, já entrei uma vez, já fui sugada, já saí, então vou entrar de novo. E aí é o momento que ela entra, que é um momento bem demorado, e também é um momento bem bonito, onde ela acaba ouvindo ali, né, a voz da Maria, a voz da Carol Danvers falando com ela, que são tudo cenas ali, as vozes, né, do filme da Capitã Marvel. Naquele momento final, onde tá tudo resolvido, e eles ficam discutindo o que vai fazer com a família do Thanos, e, né, que a Carol vai fazer com os Skrulls ali, com aquela família Skrull. Então é muito legal, porque aparece as versões da Mônica, já que entrou no Rex, né, e que saiu, ela usando as roupas, e ela ouve a voz da Maria, ouve a voz da Carol, e ela acaba, né, ganhando os poderes dela, né, que era um momento que todo mundo esperava também, saber quando que isso ia acontecer, e ela acaba ganhando os poderes, sendo quando ela entra, né, no Rex, o olho dela tá brilhando e ela olha, assim, os postes e ela vê a energia, né? Porque é o poder dela, que ela tem esse poder de manipular qualquer tipo de energia elétrica e coisas do tipo. Então foi uma cena bem legal que, aparentemente, ela nem estranhou tanto. Eu achei que ela ia falar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Quem é essa? Mas eu acho que ela já aceitou rápido, assim.
Acho que no fundo era um desejo da Mônica também, né? Até pela influência da própria Carol. Então, acho que a energia é tão poderosa da Wanda naquele Rex ali que despertou essa parte nela, né? Porque tava começando a alterar as células dela. Uhum. Né? Eu não sei até quanto que isso seja preocupante pro futuro de né? Mas o fato do contato dela ali com aquela energia tão poderosa dos poderes da Wanda, né? Despertou aquele poder dela. Já tinha, né? Porque ela já tinha passado várias vezes, e aí ela passou de novo, e aí agora foi pra valer, né? E agora ela não, acho que não vai perder mais isso.
Não.
Né? E outro fato que ela, quando ela ultrapassou essa barreira, ela continuou com a roupa dela, né? Ela não foi transcrita para aquela realidade. Sim. Né? Foi uma coisa assim, né, que aconteceu, e ela continuou a mesma. Pode ser interferência do próprio poder dela, da própria Mônica, mas a cena em geral, assim, tudo foi muito, muito bacana esse momento, e a gente espera pra ver o que, que vai acontecer mais à frente disso aí, né, da Mônica, como é que ela vai usar isso, como é que ela vai esconder isso da Sword no momento, né, e ainda tem mais um pouco da Darcy, né, que ela tá lá dentro. O Visão acabou deixando ela no meio do caminho, né? E acho que vai ser o momento que ele vai chegar lá e encontrar, vai atrás da Wanda, né? Sim. E a gente vai ver o que a Darcy vai fazer ali dentro, né? Porque ela não vai ficar ali à toa. Então, e ela tá ali, ela sabe, ela tá no estado dela, né? No eu dela. Ela tá transformada, ela não tá manipulada.
Sim.
Então, logo vamos ver se ela vai encontrar, acho que provavelmente ela encontra com a Mônica, né, ou Visão volte, não sei, mas bem...
É, fora que
é outra coisa
que pensar. Fora que tem aquela imagem dela que ela tá como vendedora de televisão, né?
vai ter que entrar no personagem.
É, ela vai entrar no personagem mesmo pra poder fazer isso, pra poder criar as coisas lá. Mas, é, a gente teve esse momento, né, da Darcy tudo lá com Visão. E aí já, tipo, na sequência, a gente teve a doida da Mônica, que foi lá confrontar a Wanda. Olha que louca. Eu fiquei, gente, ela é muito louca. Que ela foi lá, entrou na casa da Wanda, já assim, chamando ela. E a Wanda ficou, óbvio, putaça, né? Então ela tem uns momentos lá de desentendimento. E a Mônica acaba falando, né, que é o Visão, que tudo aquilo... por conta do Visão, tipo, que a Sword quer o corpo do Visão, né? O Hayward, no caso. Quer o corpo do Visão. E ela tenta ganhar a confiança, né? Da Wanda, falando sobre, né, que ela perdeu pessoas e coisas do tipo e tals. E a Wanda acaba meio que até ouvindo, assim, por um momento. Só que a Agatha chega e tira a Wanda dali, né? E aí a Wanda fala, se você aparecer na minha frente de novo, você tá fudida. A Wanda meio que fala isso pra Mônica, a Mônica nem liga tanto. Porque a Mônica, assim, gente, eu acho que em WandaVision, eu acho uma coisa legal, inclusive, que eles estão fazendo com a Mônica, é de colocar ela como uma das personagens principais também da série, sabe? Porque a Mônica, sim, é uma personagem que... A gente não esperava muita coisa, assim, que ela fosse tão desenvolvimento, né? Por mais que ela tivesse aparecido a versão criança dela em Capitã Marvel, eu não achava que ia ser tão rápido, na verdade, que eles iam usar esse caminho, né? E aí, por mais que a gente saiba, né, que a Mônica já era adulta, né, porque Capitã Marvel não é o primeiro filme da Marvel, mas eu acho legal eles colocarem ela nessa posição, que ela tá sendo meio que a heroína dessa história, né? Porque ela segue esse padrão de querer ajudar a pessoa e tudo. Então ela entende que aquilo não é um problema da Wanda, né? Ela entende que aquilo... A Wanda está fazendo aquilo porque ela provavelmente, né, está sendo controlada e que ela não superou essa perda. Então ela está tentando ajudar a Wanda a achar um caminho bom ali. Então ela meio que está fazendo essa ponte de heroína, de fato, da série, né? Para quem está sentindo falta de uma heroína, a Mônica pode ser essa heroína. Então ela está fazendo esse papel, né? E aí a gente mais pra frente tem a Wanda indo pra casa da Agatha, né, da Agnes, e aí ela acaba perguntando dos gêmeos, até porque o gêmeo já tinha levado, né, quer dizer, a Agnes tinha levado os gêmeos pra casa dela, inclusive tem uma cena muito boa, que é o Billy olhando pra Agnes e falando, né, você é vazia por dentro, e aí a Agnes olha assim pra câmera, aí ela olha pra ele, e a gente fica, putz, sabe, porque provavelmente ele não consegue ver nada dela. Né? É. Ele não consegue fazer
nada. Ele é tipo a Wanda, né? Ele consegue ler o que é que tem nos... E ele não consegue ver nela, justamente por isso. Aí é pronto quando a máscara dela vai caindo, né?
Isso.
Agora sim, o Agatha não mexe com criança, não.
Nossa, devolve, é isso.
Devolve esses meninos.
Sim, então. Aí a Wanda já fica meio tipo, cadê eles, né? E a Agnes fala, ele tá lá no porão, acho que eles estão no porão brincando. Óbvio que ela quis fazer isso pra Wanda ir lá ver as coisas, né? E a Wanda acaba descendo, tem umas coisas macabras.
Chegou o momento, né? Chegou o momento dela se revelar pra Wanda.
É, eu já tava nervoso, falei, putz, meu Deus, é agora. E a Wanda entra lá, tipo, parece aquele episódio lá do Chaves, onde eles vão lá na...
na Bruxa do Centeno.
É igualzinho. Aí a Wanda desce, vê todas umas coisas macabras. Ela olha o livro, né? Que a gente vai falar sobre esse livro aí. E aí a Agatha se revela, né? Ela fala, ah, você acha que você era a única garota mágica da cidade? E ela fecha a porta e ela fala, meu nome é Agatha Harkness. E eu sempre quis te conhecer, é um prazer finalmente te conhecer. E é quando a Agnes joga lá as magias, igual a Wanda joga lá no povo, lá em Era de Ultron, tá vendo, né? O que vai e volta. Ela fez igualzinho com o povo lá, com os Vingadores, onde ela joga as memórias deles, né? Coisas, tipo os pesadelos, né? E aí ela faz a mesma coisa com a Wanda. E aí a Wanda acaba vendo, tipo, e a gente também, que a Agatha tava por trás de tudo. Então a gente vê a chegada da Agnes nos primeiros episódios, ela lá no show de talentos, ela trazendo o Pietro, e aí depois ela revela que ela matou o cachorro, né?
Né? A mulher já chegou, já mexeu com criança, mexeu com gente morta.
É, gata. E aí ela revela isso, e o episódio acaba, que ela dando aquela risada maravilhosa, bem bruxona mesmo. E aí a gente tem esse impacto aí sobre, putz, a Agatha, de fato, tá mexendo as coisas ali, né? Porque assim, gente, a nossa dúvida, que ainda é uma dúvida da gente aqui no podcast, é a Agatha é uma vilã mesmo ou ela tá sendo aliada da Wanda, né? Porque assim, a gente sabe, já falamos 300 milhões de vezes, que ela é uma aliada da Wanda nos quadrinhos. Mas até que ponto a Marvel tá disponível de colocar a Agatha como uma vilã, né? Porque assim, o que a Agatha quer com a Wanda? né? É algo que a gente vai ver no próximo episódio, provavelmente, onde ela vai contar um pouco da história dela e a gente vai ficar sabendo. Creio eu que vai ser no próximo episódio. Então ainda é uma dúvida de saber, por mais que ela esteja ali controlando as coisas, ela aparecendo lá, colocando o Pietro, a gente não sabe até que ponto, né, a Agatha tá mexendo nessas coisas.
É.
Então é uma dúvida ainda que a gente tem. Eu acho que vai mostrar, óbvio, no próximo episódio, qual que é a da Agatha, como que ela quer, o que que tá sendo mostrado ali. Até porque eu acho que tem um frame de um teaser que a Wanda se encontra com Visão e ela fala, né, que tem que proteger o lar, alguma coisa assim. E eu acho que deve ser no próximo episódio, onde o Visão deve se juntar com a Wanda pra pelo menos recuperar os meninos, né? Porque ele até já pergunta sobre os meninos pra Darcy, né? Então provavelmente é por causa das crianças que eles querem recuperar, que a Agatha deve ter sumido ou feito alguma coisa aí. Mas, uma coisa muito curiosa, né, que mostra nesse final do episódio, é que a Wanda acaba encontrando um livro, né, em cima lá da mesa, onde esse livro tá brilhando pra caramba lá. O que, que acontece? Eu não assisti Agentes da S.H.I.E.L.D. nem aquela série dos Fugitivos. Mas falam que esse livro aparece lá. Não sei se é um livro igual, mas é esse livro, né? Que se chama o livro de Darkhold. Que esse livro, ele é um livro de feitiçaria, né? Que foi criado por um demônio chamado Siton, né? C-H-T-O-N, não sei como pronuncia isso. Mas vou falar Siton. E esse livro foi criado por esse demônio. E esse demônio, ele é um personagem muito importante pra Marvel, né? Ele é um personagem que nos quadrinhos, ele foi o responsável por dar os poderes da Feiticeira Escarlate. Choque. Por quê? Porque assim, a Wanda nos quadrinhos, ela teve vários momentos, gente. A gente já falou várias vezes que ela teve vários momentos nos quadrinhos e que ela teve várias origens também que não foram contadas pra ela, e aí ela vai e descobre uma coisa, quando descobre não era isso. Enfim, sempre teve uma confusão em relação a quem eram os pais da Wanda, né? E qual que era a história dela mesmo, dela e do Pietro. Só que aí o que acontece? Nos quadrinhos, a Wanda e o Pietro, eles acabam indo pra um lugar chamado Django, que fica lá na Europa, né? Pra eles tentarem descobrir qual que é o passado deles, né? De onde eles vieram. E aí eles acabam encontrando a Vaca Bova. Que pra quem não sabe, essa Vaca Bova parece um easter egg dela no segundo episódio de WandaVision, lá aquele comercial inspirado na feiticeira, né? Aqueles desenhos. Então aparece um pôster dessa vaca lá. E essa vaca, inclusive, ela foi feita pelo Alto Revolucionário, que é um cara aí, um cientista muito louco aí da Marvel, que inclusive também tem uma relação com a Wanda ali nos quadrinhos, né? E essa vaca, ela foi responsável por fazer o parto, né? Da Wanda e do Pietro. E aí, essa vaca acaba falando que, na verdade, a Wanda não é filha da tal da Maria Maximoff, né? Que até então eram os pais deles lá nos quadrinhos. E fala que, na verdade, eles são filhos de uma mulher chamada Magda Maximoff. Então, eles acabam descobrindo que eles não eram filhos dessa outra pessoa, mas eles não sabiam quem era o pai, né? Eles não sabiam quem eram os pais deles. E aí a única coisa que eles falam, né, é que esse cara, que é o pai da Wanda e do Pietro, é um cara extremamente poderoso, que ele quer dominar o mundo. É isso, essa é a informação. E aí eles acabam indo mais adentro, e aí eles acabam descobrindo que quando eles nasceram, a Wanda e o Pietro, eles nasceram no Monte Undergore, né, que é um monte muito importante, é um lugar muito importante nos quadrinhos, porque foi onde a Wanda nasceu, né? E diz que quando eles nasceram, tava saindo uma luz muito forte desse monte, né? Que é esse demônio, esse Siton aí, esse demônio aí, que tava sendo banido pra esse lugar. E diz que ele, esse demônio, foi e tocou na Wanda. Ele passou parte dos poderes dele pra ela, né? E esse Siton, ele é, além de ser o cara, o demônio, o cara que fez esse livro, ele é o deus do caos. E os poderes da Wanda vêm da magia do caos, né? Então, óbvio, ele deu os poderes pra ela, né? Uma parte dos poderes ele deu pra ela, que faz lá pra frente a Wanda ter esse poder da magia do caos, que é de alterar a realidade, né? E aí tem até numa edição lá dos Vingadores, de 98, onde a Agatha fala pra ela, né, mais sobre os poderes, coisas do tipo, de que ela pode alterar a realidade e tudo isso, mas por conta dos poderes desse demônio que deu pra ela, né? Que sem esses poderes, ela só soltaria mesmo rajadas, enfim. As coisas que a gente viu na Marvel e nos cinemas, por exemplo, antes de WandaVision, onde ela só soltava as rajadas e coisas desse Sim. tipo. Ou seja, eu acho que o vilão vai ser esse demônio mesmo, o Seaton, que era algo que as pessoas não mencionavam que ele ia aparecer na série. Ninguém, tipo assim, não é que ninguém sabia. Quem é fã da Feiticeira Escarlate e que conhece os quadrinhos da Marvel, provavelmente sabe quem é esse demônio, né? Porque ele não fica só ali na história da feiticeira, mas ele fica também em outras coisas. Mas eu acho...
E todo mundo tava focado mesmo no Mephisto, né?
Isso que eu ia falar agora. Todo mundo tava focado no Mephisto, porque o Mephisto, ele é um personagem que ele causou de fato esse lance da Wanda perder os gêmeos lá nos quadrinhos e tudo, né? Lá quando teve o lance com o Mestre Pandemônio, que pegou as almas e levou pro Mephisto. E até porque o Mephisto, ele é o diabo da Marvel, né? Ele já teve história lá com o Homem-Aranha, né? Várias coisas do tipo. Então, eu acho que esse Seaton vai ser o vilão de WandaVision. Não sei se pode ser ele sozinho. Pode ser que apareça outros vilões, como Pesadelo, que muita gente tava falando. Mas ele, eu acho que é certeza. Por quê? Porque a gente não sabe a origem da Feiticeira Escarlate. A gente não sabe a origem da Wanda. A gente sabe o que eles mostraram pra gente, que é... Ela perdeu os pais, né, lá no bombardeio em Sokovia. Depois ela foi experimento da Hydra, né, junto com o Pietro. E ela ganhou os poderes. Mas, gente, isso é muito complicado, porque, assim, como que ela tá fazendo essas coisas, sabe? Que ela não fazia isso. E aí a gente vê uma série de WandaVision, onde ela tá alterando a realidade, onde ela tá fazendo todas aquelas coisas que ela não fez nos outros filmes anteriores. Então eu acho que eles vão explicar pra Wanda que... Na verdade, ela ganhou mais coisas por causa da joia, mas que ela sempre teve esse poder, e que é um poder de bruxaria mesmo, de feitiçaria, né? Que tem mais, é mais ligado à magia mesmo, do que pelo fato, sei lá, dela ser uma mutante. Entendeu? Sim. Então eu não acho que a Marvel, o MCU, tem interesse de colocar a Wanda como uma mutante. Eu acho que eles vão manter o pé no chão de que, na verdade, ela tem esse poder da magia mesmo, que ela é uma feiticeira, ou que os pais dela realmente não eram aquelas pessoas. Enfim, qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que eles vão bater vão bater o pé, né? Falando que ela é uma feiticeira, que ela é de uma linhagem de bruxas e coisas do tipo. O que pode trazer um problema pra Marvel, que é a questão da origem dela. Porque nos quadrinhos ela é uma Romani, né? Ela é Romani. Provavelmente, o que acontece, essa magia dela vem de uma linhagem de feiticeiras Romani. Quando a gente descobre mais pra frente aí num quadrinho de 2016, quando ela descobre de novo que a mãe dela é outra pessoa, né? Que é a Natalia Maximoff, que é uma feiticeira Romani, né? De uma linhagem de bruxos. Então aí que tá, vai depender muito da Marvel como que eles vão colocar isso, né? Porque... ela não é uma Romani nos cinemas, e que é uma discussão que tem aí entre os fãs e as pessoas que gostam da Marvel. Porque, assim,
ela é uma Sokoviana, né?
Isso é um fato, gente.
É isso que eles inventaram aí.
Isso que eu falo agora, porque assim, as pessoas reclamam muito do whitewashing da Wanda. Eu não acho que as pessoas estão erradas. As pessoas estão certas, sim, de querer que tivesse, né, que ela fosse uma Romani e que eles usassem coisas da origem dela, que foram contadas nas histórias. Eu concordo com isso, super, né? Mas, assim, o medo é... Será que a Marvel vai colocar que ela é uma Romani? Porque, assim...
Acho que não.
Eu espero que não. Né? Porque se eles colocarem, vai ser a última pá de terra, assim. Porque, assim, gente... Beleza, a Wanda tá lá, ela não é Romani mesmo, tá? Eles inventaram um negócio lá, colocaram a Wanda, a Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate. Acho que esse não é tão o problema agora, né? A gente falando sobre atual história. O problema é, assim, já que eles colocaram o whitewashing, coloca uma história que não seja ela como Romani, né? Que coloque qualquer coisa lá. Pode ser também que os fãs impliquem pela questão dela ser, sei lá, uma feiticeira, de fato, porque nos cinemas ela não foi chamada de Feiticeira Escarlate. Né? Inclusive, a gente vai, ela vai ganhar esse nome em WandaVision. A própria Elizabeth Olsen falou isso. Então, assim, eles têm que ver como que eles vão fazer isso daí, né? Se vai ser mesmo por causa do demônio que deu os poderes para ela, ou se vai ter uma coisa de linhagem, né? Uma coisa de sangue mesmo, né? Porque a gente sabe que a Agatha é uma bruxa, a gente também não sabe a história da Agatha, que vai ser em WandaVision, né? A gente não sabe o que eles vão mostrar no MCU, mas eu acho que tem que ter um cuidado aí de como eles vão colocar esses poderes da Wanda, né? Até porque é isso.
Complicado, né? Eu já estou terminando de ver, porque a Marvel, ela tem tentado, né? Tentado consertar algumas coisas, algum erro. Eu acho que esse erro de contratado a Elizabeth Olsen para ser a Wanda Maximoff, eu acho que é uma coisa assim que não dá para alterar agora, né? Já tava lá fazendo os filmes, então acho que já seria um peso, né? Quebra de contrato, essas coisas, enfim. A gente sabe, né, que o Joss Whedon, por onde passa, deixa merda. Então, acho que são coisas que não dá para ser, tipo, mudar agora, seria algum problema para eles, enfim. Né, mas eu espero que eles, sei lá, vejam uma forma de mudar, porque assim, não é difícil. Né? A Marvel, ela mudou muitas coisas. A gente vê isso. Eu sempre bato na tecla quando eles alteram, tipo, totalmente a história do quê? Da Natasha Romanoff, né? Eles colocam que ela é uma russa e tal, mas, tipo assim, muita coisa da vida dela foi mudada, foi alterada, né? Que conta lá no filme do Capitão América 2, quando eles estão lá com... Agora eu esqueci o nome, aquele contador lá, que ele sabe, ele revela algumas coisas, ele fala da idade dela, de onde ela nasceu e tudo mais. Enfim, a gente vê que é uma origem coisas diferentes do que aconteceu nos quadrinhos. Então pode ser que eles tenham esse mesmo plano para ela, para Wanda, né? E se encaixe ali naquela realidade, né?
Sim.
Se encaixe ali no contexto que tá do MCU mesmo, né?
É. E uma coisa também, gente, que eu acho assim, que é até importante a gente mencionar. A Marvel, ela não vai, por exemplo, tirar a Elizabeth Olsen do MCU. Por mais que ela fale as merda lá quando ela fala, fica falando em
Os
relação aos
ciganos.
romanes, é,
É.
que é o termo pejorativo, né? Para falar dos
Sim.
romanes, então, toda vez que ela fala isso, o lance da Shuri lá, da atriz, que a gente já mencionou em algum podcast, da Letitia Wright, que ela falou lá, que ela publicou o um vídeo lá sobre antivacina, que as pessoas iam virar trans, coisas do tipo. O Paul Bettany com as mensagens que ele trocou com o Johnny Depp e todo o resto, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A Marvel não vai tirar eles. Tá? A Marvel não vai tirar, porque a indústria cinematográfica, dependendo do que for, eles não ligam. Eles não ligam, gente. Porque assim, já aconteceu tudo isso, eles não tiraram, por mais que as pessoas podem fazer campanha lá, petição, qualquer coisa do tipo, eles não vão tirar. Né? Eles não vão tirar, é algo assim que vai muito além do que a gente pode exigir, pedir, porque sim, é errado, né? Porque a gente pede que seja as coisas certas, que a gente não aceita, por exemplo, esse lance da Letitia Wright, que pra mim foi uma grande decepção dela ter feito o um negócio da antivacina. Recentemente a gente teve a atriz Lagina, né? Que faz a personagem lá do Mandaloriano, que eu não sei o nome da personagem porque eu não assisti o Mandaloriano.
Já era de se esperar com a pessoa da Gina, né? Do MMA, não falando mal de nada do MMA, pelo contrário, é um esporte bem bacana. Mas, tipo assim, a gente vê que as pessoas cobram muito dos norte-americanos, estadunidenses, americanos, que eles sejam politizados. E não é bem assim, né? Porque eles estão ali que todos vão ser politizados. A gente vê que a maioria que ainda tem um pouco de noção de coisas políticas, ainda
Sim.
assim é voltado para as coisas dele mesmo. Né? Não, como se eles conhecessem. A gente sabe que os caras não conhecem nem geografia direito. Né? É uma piada que tá sempre rodando por aí, é um fato, né? Então, assim, a gente cobra, claro que a gente cobra, mas não é como se a gente vivesse numa realidade que todas as pessoas são politizadas para realmente trazer esses assuntos. E principalmente esperar isso de Hollywood, da Disney, né? Que a gente gosta, a gente é. eu praticamente amo as produções da Disney, mas a gente sabe que tem problemas por aí da própria Disney, da própria Warner, né, de coisas assim que são muito além disso aí, né, muito além do que as pessoas só acham que de colocar, porque uma certa vez eu falei que a representatividade, ela vazia, ela não, tipo, ela não significa muita coisa. Né?
Sim.
Alguém, não, se foi recentemente que aconteceu o problema de Mulan, que eles contrataram tudo o elenco de Mulan é oriental, né? São os asiáticos, são pessoas da China, são pessoas ali envolvidas, são atores, mas se você vê toda a produção do filme, da direção, etc, tudo ali envolvendo a parte ali técnica do filme, são todas deles da Disney.
Uhum.
Né? Então, assim, isso que acabou que teve coisas que não foram bem aceitas, foram coisas que, enfim, né? E eu acho que isso aconteceria muito, muito da gente esperar de produções de pessoas brancas terem na mão esses assuntos, essas coisas, e elas tentarem trazer pra tela e sempre dar algo errado.
Sim.
Né? Sempre vai sair algo errado. Não que esteja certo o que eles estejam fazendo, né? Mas, assim, eu acho que é um caminho que as pessoas estão andando de tentar consertar isso, né? Mas sempre vai ter a mão deles, porque são eles, os detentores do poder, são eles. Né? Então, não é como se a gente chegasse lá e fosse dar de paulada, de fazer um panelaço na frente da Marvel Studios e a gente quer os direitos assim agora. Porque até a gente tá consumindo, se houvesse a questão de... Porque, assim, são esses assuntos, pra quem tá na internet, tá assistindo, tá ok. Mas se você pegar a maioria, muita grande parte das pessoas que são... que estão assistindo a Disney, que estão ali nos Vingadores, que estão assistindo por eles, que vêm de construção desse universo de Marvel, são discussões que às vezes não acontecem fora de um contexto, né, da internet. Talvez em alguns pontos, assim, bem, sabe, pequenos.
Sim.
Então, é como aconteceu aquela questão do Johnny Depp, né, na Warner, foi a questão do Paul Bettany, foi a questão do James Gunn, né, e a gente vê que é complicado, né, essa questão de toda a indústria, várias coisas podres acontecendo, né, tem várias contras, tipo, a Disney mesmo, né, eu não sei se algumas pessoas sabem sobre direitos autorais, a questão de domínio público, até mesmo que a Disney interfere bastante, mas, né, são coisas que não estão no nosso alcance, que a gente tá aqui como meros mortais, né, fazendo o nosso trabalho, acompanhando, né, porque a gente vê que tem até problemas assim dentro do próprio quadrinho, a própria Feiticeira Escarlate, né, a história dela é tão conturbada, às vezes é tão tensa, né, até mesmo a relação podre dela com Pietro em outras histórias que, tipo, a gente fica assim, nossa, né, como uma pessoa tem capacidade de ficar escrevendo umas coisas dessas,
sim,
agregar conteúdo.
Sim.
Então,
é exatamente isso que você falou, você definiu bem, gente. Você definiu muito bem assim, as coisas, porque, gente, estadunidense é isso, sabe? Não tem como você esperar uma posição mega política deles. Sendo que, assim, sempre tem problema e eles sempre pensam neles, né? Tudo que gira, eles acham que o mundo gira em torno deles. Apesar que gira em alguma parte, né? A maior parte, assim, gira, infelizmente. Mas é isso, gente, eles têm isso e eles vão pensar assim. É o lance do Chris Evans... O pessoal sempre fala aí que ele ficava lambendo bota de soldado, de americano, que ele fez filme.
E é um próprio trabalho pra Marvel, né? Pra Marvel, né? Porque toda aquela divulgação, mesmo que eles sejam bem militares, mas foi pra Marvel. Aquela divulgação toda ali foi pra dentro da própria resumo dos filmes dele, né? A mesma coisa aconteceu com a Brie Larson. Pra Capitã Marvel, né? Sendo que a Brie, ela tem um trabalho, né? Antimilitarismo. Então, acho que a Brie é uma pessoa sensacional e tal, mas é um contrato, né? Eles estão ali, eles têm que ceder, né? Eles têm que fazer a parte deles.
É, então, é isso. É que as coisas, gente, infelizmente, não são tudo preto no branco.
É.
Infelizmente, as coisas são
assim. Nem pra gente, nem pra quem tá na internet, né? Por favor.
É, exatamente. Então, tipo, esse tipo de coisa... Não me surpreende, gente, nem um pouco. Eu acho que o que a gente não pode se deixar... a gente não pode se enganar com falsa representatividade, né?
Sim.
Que eu acho que é isso que a Thalita falou mesmo. É igual, só pra fechar o tópico, foi uma coisa que a Thalita falou ontem, a questão da atriz nova de Supergirl, né? Porque eles encheram a boca para falar que foi mais de 400 atrizes que fizeram o papel, e eles justamente acharam uma atriz em Boston. Sabe?
Rodou México, Colômbia, Brasil.
É, então.
Encontraram o medo.
É, eles rodaram o globo inteiro atrás da atriz, e beleza, né? Encontraram a atriz lá, a atriz. Eu não conheço ela, parece que ela é super de boa, legal, tudo, mas sabe? De uma forma ou outra, eles acabam tentando voltar tudo pra eles, né?
Sim.
De uma forma. Então, assim, gente, não tem o que se esperar, sabe, sobre isso. E sobre esse lance da Wanda mesmo, dela não ser uma personagem romani, né? Quer dizer, dela não ser uma pessoa romani, atriz, sim, coisa do tipo. Eu acho que nessa questão que a gente falou, né, sobre a origem dos poderes dela, não acho que eles vão ter essa coragem de colocar, mas também não espero muito, entendeu? Então, eu fico assim, porque já é uma discussão que as pessoas levantam sempre, da Elizabeth Olsen falar um monte daquelas coisas em entrevista. E é uma coisa que eu falo, gente. Se você é fã da Elizabeth Olsen, beleza. Você é fã dela, sabe? Ok. Mas não tenta passar pano pras coisas que ela falou. Sabe? Você pode reconhecer isso, de que ela falou merda. Entendeu? Só reconhece. Porque é muito mais feio você ficar falando, não, mas não é assim. Sendo que, gente, é assim sim. Ela falou isso. Sabe? Então, assim, não é um ataque também a Elizabeth Olsen, nem nada do tipo. Mas, gente, reconheça, né? Se você pode gostar de WandaVision, você pode gostar da Wanda do MCU, você pode achar ela maravilhosa, Elizabeth Olsen, tudo, não tem problema. Isso daí é uma relação sua com a atriz, até mesmo a gente, que gosta de vários cantores e coisas do tipo. Só reconheça. É o básico do básico, né? E tenha respeito pelas pessoas que ela, ou qualquer outra pessoa aí, tá falando mal e tá sendo racista, ou tá sendo homofóbico, enfim, qualquer coisa do tipo. Só reconheça. Isso não é um caso, tipo, não tô tentando puxar isso só pra Elizabeth Olsen, mas eu acho que pra indústria em geral, né? Pra todas essas pessoas problemáticas, né? Atores e tudo aí que existe. Só reconheça que é errado. E o resto, ok. Vai de você mesmo e do que você acha. Né?
É complicado. Sensível.
A gente só fechou o tópico aqui, porque é isso, gente. Enfim, é isso. Mas no mais, eu acho que acabou, né, nosso episódio aqui do podcast. A gente falou bastante coisa aí sobre o que aconteceu. Vamos esperar aí os próximos dois episódios, os últimos episódios aí da série. Porque eu acho que vai ter muita coisa foda. Eu acho que vai ser um final bem legal. Porque já vazou aí, tá começando a vazar umas coisas aí. Tá, gente? Sobre o que deve aparecer, sobre uns atores aí que vai fazer o Billy, o Tommy, sobre o Doutor Estranho. Então tá saindo umas coisas, né?
Tem a questão desse ator que o Paul Bettany quer trabalhar, né? Que é o Al Pacino.
Tá tendo esse rolê aí que é o Al Pacino, né?
Cara, eu acho que pelo que os atores estão falando, que é uma figura importante, né, pra Hollywood, um peso, né, ele é um cara bem foda, né, todo mundo conhece os trabalhos do Al Pacino, e assim, Martin Scorsese solta a faca, né, solta o cara, deixa o cara trabalhar. Eu acho que é legal, sabe, gente, eu acho que chega um momento desses atores que eles já trabalharam com tanta coisa, que eu acho que assim, não tem um problema ali, sei lá, querer investir, trabalhar na Marvel, é bom, sabe? Acho que é uma mudança, assim, radical, uma coisa, né? Eles têm família, a família pode gostar, os filhos, netos, coisas, enfim, né? Como aconteceu com a Kate Blanchett, né? Que ela entrou na Marvel porque ela queria dar isso pra o filho dela, né?
Assim, né? Como eles a Angelina Jolie, né? Em Eternos.
Sim! E acho que eles querem ser uma coisa para os filhos, e aí eles acabam entrando nesse universo, porque as crianças gostam, querem ter mais referência, e também pelo dinheiro, né, gente? Ninguém trabalha de graça.
Exato. E é um puta dinheiro para você pegar a Angelina Jolie, viu?
É muito dinheiro.
É, tem que ter um dinheirão da porra, tanto ela como a Kate Blanchett, porque esse povo... É desse jeito. Mas é isso, gente. Acho que chegou ao fim aqui o podcast. Tem muita coisa ainda que vai mostrar, como a gente sempre fala aí, todos os episódios. Mas eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso podcast falando sobre WandaVision. Mas é isso. Vou pedir para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Entra lá no nosso canal do Telegram, onde a gente atualiza lá com as notícias e várias coisinhas. Se tiver vazamentos, a gente acaba postando e coisas do tipo. Que a gente só posta lá mesmo no Telegram. Então, entrem lá no canal para vocês ficarem atualizados de tudo. É isso.
Inclusive, lê os quadrinhos da Wanda com a gente.
Exatamente, sim. Eu vou tentar mandar para vocês mais quadrinhos da Wanda, que a gente já mandou um, né? Sobre a Feiticeira Escarlate, mas aí eu vou tentar achar mais histórias para vocês atualizarem aí. Inclusive, eu tô fazendo uma leitura de um quadrinho da Wanda, que é da Cruzada das Crianças, né? Dos Vingadores, que é muito bom. E eu vou recomendar para vocês lá no canal também, mandar o link onde vocês podem ler lá diretamente do seu computador. Mas é isso, gente, ó, espero que tenham gostado, um beijo, se cuidem e compartilhe o podcast aí pra todo mundo aí ouvir, que ele tá disponível em várias plataformas digitais, então vocês podem ouvir de graça ou vocês podem ouvir lá no Spotify, Deezer, qualquer coisa desse tipo. Então é isso, né?
Isso, foi bom estar com vocês hoje.
Então é isso, ó, um beijo, se cuidem e tchau, tchau.
Eu matei o Spark também.